quando vê a criança parada, fica parada sem fazer nada. Deixa ele parado lá pensando, né? Sem fazer nada, faz parte. O ócio faz parte.
Tinha uma criança que não quer. Eu lembro, vou dar um outro exemplo de verdade, que é bem, ele já me fez passar algumas. Trouxe aqui um, 3 anos, aqui no Campo Grande. Ele deu pelo menos umas 8 voltas nesse Campo Grande inteiro.
Perfeito, cheio de energia.
Imagina, correndo ali dentro, eu e ele. Né?
Tem que trazer
aí
mais,
Paulo. Aí eu ia, trazia para o outro lado, né? Ia na contramão para poder. Para poder encontrar com ele, para poder frear. Porque se eu correndo só na mesma. Não dava. Aí eu ia, aí ele freava um pouquinho, parava. Ele cansou, bebê. Voltava. E aí foram. Aí quando entrou no carro para ir para casa, dormiu até em casa.
É, cansou. É interessante, eu quero abrir um gancho. Essa questão do shopping, né? Porque quando a gente, do lugar de psicóloga, a gente fala, e eu acho que as pessoas que às vezes estão ouvindo, eu sou mãe de um rapaz de 24 anos, pensam, né? Ah, na teoria é uma coisa, uma. Hoje eu postei algo que a vida de mãe é você querer voltar sempre do começo. E aí eu questionei. Se eu soubesse antes o que eu sei hoje, será que eu faria diferente ou faria tudo igual? Porque eu lembro quando eu ia pro shopping com meu filho, teve um período que eu deixei de ir, né? Porque ele armava espetáculos, assim, para ter as coisas. E o pai sempre, para não passar vergonha, atendia o desejo dele. E aí eu falei, não tem condições de eu ir para shopping e não ficar assim. Aí eu começava a falar com ele, a gente vai pro shopping, mas chegar lá, qualquer coisa que você fizer, eu lhe pego, boto no carro e volto para casa. E eu ia, meu Deus, tomara que eu queria fazer as coisas no shopping, né? Botava o pé no shopping, 5 minutos depois o menino tava. Eu fiz isso umas 5 vezes, a gente chegava no shopping. Eu falei, a gente vai. Foi aumentando o tempo, né? Ele fazia com 20 minutos, depois cessou, né? Então, é muito difícil a maternidade, a gente erra muito, acerta muito, e é muito difícil. A intenção não é julgar, não é condenar, não é culpar, não é culpa. A culpa, ela não agrega em nada na vida de ninguém. Mas é conscientizar, né? Para que você seja uma maternidade mais leve, mais tranquila, e que a criança consiga se... Eu estou falando o tempo todo de criança, porque é onde tudo começa, né?
Claro.
Para que eles tenham uma vida mais tranquila, mais leve.
E aí, voltando, Leandro Cunha, viu, Leandro? Já me comprometo aqui, quem sabe, até convidar a própria Eliamara, porque o tema dele, a pergunta dele já dá outro tema, que é o excesso de ocupação também que alguns pais estão dando para algumas crianças.
Sim, sim.
O menino vai para a escola, vai para o inglês, vai para a natação, vai para o futebol.
Aí não tem horário
de... E aí você depois diz, ah, meu filho é estressado. E quem estressou, meu filho?
Eu pontuei isso essa semana em uma outra reunião, que os pais, a criança está... Ela não é criança, ela só tem a obrigação. E aí eu conversando, os pais precisam entender que essa criança precisa ser criança. Ela não tem que estar só indo para a escola, para a igreja, para a natação, para a clínica. Ela precisa ser criança, ela precisa ir, ainda tem essa questão, sabe? A criança, ela...
Mas, Amar, mas isso não está dentro daquele contexto de que os pais que se sentem muito ocupados e cansados... E aí, não, uma forma de me livrar das minhas crianças é atribuir...
Ou seja, minha agenda está cheia, está me cansando, eu vou encher do menino também.
Do menino também.
Ah, entendi. Não, eu vou causar nele o problema que eu tenho.
Porque os pais hoje, né, se acham, eles não refletem que a criança precisa. Porque eu vejo muitos pais... me contando sobre como ele brincava, como ele fazia os carrinhos, sim, como ele brincava disso, brincava daquilo. Sim. E se a criança agora brinca com? Não tem mais o campo para correr, não tem mais, tem o playground, de quem brinca com ele? Então alguém tem que ser.
Alguém tem.
Então não é só atividade, você tem que ir.
E é o mais interessante, porque eu já havia conversado isso com o Ingrid lá atrás, que eu falava, eu tenho muita vontade de escrever sobre a chegada da criança na escola muito cedo. Eu moro ali perto da Perlini e as crianças, tem várias escolas ali em Brotas, né? E as crianças, elas chegam dormindo, eu estou indo para trabalhar e eu vejo elas chegando dormindo na escola, para a escola. Elas chegam dormindo e elas saem dormindo. Então, a construção de vida dela é na vivência com os pais, são as referências dela. E ela só vai ter esse contato no final de semana, às vezes. Aí a gente entende que os pais têm uma dinâmica, que precisa sair para trabalhar e tal, mas a gente precisa cobrar e fazer com que eles entendam que quando estiverem junto, que essa criança ela tenha uma vida de qualidade. né, que tenha uma troca, uma vivência de qualidade, porque ela precisa ter referência, a grande referência dela são os pais, né, o pai, a mãe, quem, com quem ela está no contexto ali todos os dias, não é a pró, né, não é a babá. Né? Então, eu sempre me mexe muito isso comigo. Quando eu passo, que eu vejo os meninos pequenininhos chegando na escola, sai. Aí eu fico, será que esse final de semana, será que tem o tempo para essa criança, né? Para descer para o parque, para brincar, para fazer outras coisas.
Uma vez, claro que eu não vou estar citando o nome da escola.
É, eu acabei citando o nome sem querer.
Mas é porque você falou da chegada. Mas sim. A minha crítica é a escola.
Ah, sim.
Um amigo meu disse, meu filho aqui na escola, a gente tinha 4 anos. E eu vi o menino trazendo, tirando algumas apostilas. Eu não vou citar por causa disso. Tirando algumas apostilas do classificador. Algumas apostilas do classificador. E aí eu pedi, meu pai, deixa eu dar uma olhada aqui. O menino de 4 a 5 anos tinha 12 páginas de dever para casa. E eu disse, meu irmão, você me desculpe, mas tira seu filho dessa escola. Oxê, tira na escola. Tira que isso não é escola, isso é uma fábrica de fazer maluco. Uma criança com 4 anos pode trazer 12 atividades para casa.
Não existe, gente.
Tá? Mas rapaz, tá preparando pra quê? Preparando pra ir mais rápido a um psiquiatra e tomar mais ansiolíticos. Uhum. Pra isso tá bem preparado, tá, é fantástica. Não vejo o melhor caminho. Mas realmente foi algo que me chocou, porque o menino tava tirando, achei que ele tava tirando papéis aleatórios. Né? Ou como ele tinha um irmãozinho de 8 anos, sei lá, tava misturado as atividades. Mas como eu vi muita imagem, falei, não, isso não é de 8 anos. Vem cá, me dá essa aqui. Então, como é que você vai para uma escola? A escola é realmente renomada, as grandes escolas de Salvador. Mas, assim, o menino tem 4 anos. Então, assim, vamos ensinar a esse menino a conviver, né? Vamos aproveitar esse tempo na escola, né? Se ele está indo precoce, porque é melhor estar na escola do que estar com o celular em casa. Sim, né? Sim. Mas vamos ensinar a conviver, vamos ensinar o que é tamanho, o que é cores, o que... Tem tanta coisa legal para vocês, não precisa ser papel e caneta, né? Então, assim... E isso foi para mim uma das coisas mais chocantes. Por isso que eu gostei muito da pergunta do Leandro, porque já é um tema fantástico. Sim. A gente não está dando tempo para essa criança. E aí a gente percebe que isso reflete que a preocupação dos pais hoje é vestibular e Enem.
Sim.
Mas você não dá tempo, você não estimula a criatividade e as redações estão aí.
Uhum.
Os meninos não sabem escrever uma redação porque ele não tem criatividade e não tem repertório.
Exatamente.
Então, até para quem quer preparar seu filho para a faculdade... Pense na criatividade, pense em fazer ele ser criança. E aí, Paulo, antes de passar para você aqui, vamos falar de Nádia Leal, que está aqui. Boa noite. Riqueza das informações com a melhor psicóloga. E Sandra Regina bota aqui. Penso ser preciso ampliar o tempo desse programa. Sandra, é o pior que você trouxe, ampliar quando a gente já estourou. Mas vamos lá.
É só uma observação que eu já briguei, assim, no bom sentido, levar ideias... que eu era contra, eu ensinava em escola particular e ensino fundamental, e quando vinha o calendário de prova, eu brigava para não ter prova desde segunda-feira. Briguei e consegui mudar o calendário de duas escolas para não ter prova, aquela semana de prova, não ter prova de segunda-feira. Mas o diretor me chamou, por que não ter prova de segunda-feira? Eu disse, olha, o que tem de segunda-feira? Os pais, quando você bota a prova de segunda-feira, você obriga os pais, e muitos pais me disseram em reunião de pais, que ele não pode, o dia que ele tem para lazer, tá certo? Com as crianças ficar em casa, ele tem que passar o dia em casa preparando a criança, porque ele tem prova de quinta, sexta, sétima, sétima, na segunda-feira.
Faz sentido.
Então dê suavidade para ele, que ele pode até trabalhar um pouco, mas que ele não fique nessa ansiedade. E a criança cobrando, porque tem prova na segunda. Bota de terça para partir, mas não bota segunda-feira. É. Dá aos pais esse presente. Para fazer exatamente esse eixo, dos pais não reclamarem que eles, o dia que ele tinha para a folga dele, tinha que estar com a criança.
Mas também é uma excelente dica, é um dos temas do programa. Crie rotina de estudo em seu filho para que ele não estude nas vésperas. Tá?
Sim, exatamente. Para nas vésperas. É, perfeito.
Traga a rotina de estudo para a criança.
Por isso precisa de rotina, gente.
Eu detesto semana de prova por causa disso, porque tem criança que só estuda naquela semana. E nem interessa se é no final de semana, ou se é da terça para quarta, quarta para quinta. E aí... É um dos viés aqui da nossa discussão. Sim. Hoje. Que é o que não tem hoje, é rotina. A criança não tem rotina.
Não.
A criança não sabe a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de fazer dever. Não tem, né? Aliamara, nosso inimigo chegou. Ah, né? Nossa, na verdade, já chegou, já faz 5 minutos. É, já vamos atrasar, vai Maria, de 6 horas da manhã. Mas. É,
a culpa não é minha, né?
Queria que.
Estamos sem limites, viu?
Estamos sem limites.
Precisamos fazer um com a presença que a Ingrid não ficar ali com plateia, né? Da próxima vez.
Mas já manda aqui um abraço à nossa coordenadora Patrícia Tosta. Não reclame, hoje a gente passou do limite de propósito para ilustrar o programa. Que não tivemos os limites. Foi só ilustrativo, Patrícia. Não passamos do horário.
Porque nossa saúde mental está muito boa.
Mas, Leandro ainda diz aqui, maravilhosa essa entrevista. A Liamara precisa voltar para tirar. Precisa voltar, com certeza. É isso que eu vou falar agora com ela. Mas para vocês também que querem conhecer um pouco mais, né, da nossa entrevistada hoje e não quer esperar a próxima entrevista, pode seguir a Liamara lá no Instagram. Está aqui o Instagram dela durante todo a entrevista, ficou aqui, né, psicóloga Liamara Batista, mas não anotei, nada não, vai no YouTube, que você pega que durante toda a entrevista estava o Instagram dela passando no rodapé. E também no final, daí no meio final para a entrevista, como ela disse que atendia no espaço Ser Ludens, o Instagram também do espaço Ser Ludens está passando no rodapé. Se entrou um pouquinho do meio para o final, mas agora que eu estou falando, ele está no rodapé.
E vida longa para o Ser Ludens, que completou cinco anos
aí, né, atendendo aí essas crianças, tentando dar limites, né, essas crianças. Então, um abraço aí, Ingrid Tadeu Miranda.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, Yamara, fazer, antes de sair, de você se despedir, queria que você fizesse o compromisso com Vozes e Saberes, que é de retornar em breve para continuar esse bate-papo, ou quem sabe seguir aí essa pergunta do Leandro e a gente falar um pouquinho do ócio, dessa importância da criatividade. Sim. Então, eu queria que você fizesse esse compromisso com Vozes e Saberes de retornar e se despeça.
Super feito. Super feito o compromisso. Fico muito honrada, como eu falei no início, pelo convite. Adorei ter participado, adorei conhecer vocês. Espero retornar e espero que todo mundo tenha realmente gostado do que ouviu. E, de novo, falando, não é sobre crítica, não é sobre julgamento, não é sobre culpa. É pensando exclusivamente na evolução para que a criança tenha uma vivência e um desenvolvimento saudável. Um beijo e boa noite para todo mundo que acompanhou a gente.
Gente, peraí, Nádia, consertou aqui, psicóloga Liamara Batista. Eu escrevi errado no rodapé? Psicóloga, tem dois atos. Acho que tá certo. Se não tá certo, tá aqui.
Psicóloga Liamara Batista. Vai lá e segue.
Ela botou aqui, eu pensei que tava errado no rodapé, mas acho que não tá não. Me corrija aí, Ingrid, se tá.
Especialista em saúde mental.
Isso, especialista em análise do comportamento aplicada ao TEA.
Tô
aí estudando.
Pode seguir aí, tanto a psicóloga quanto o espaço, e a gente vai ter mais informações. E
o grupo
para.
Eu devia contratá-la.
Beijo pro povo de Ubatã, viu, que tá me assistindo.
Viu? Grupo Cid devia contratá-la.
Concordo, porque eu já tô com problema de. Não gostei muito da pirraça de nosso amigo Almir Santana aqui de manhã, não. Mas tenho que concordar com ele como torcedor do Bahia, que já faz tempo que eu não lembro quanto ganhei.
O espaço está pronto aí para fazer uma grande anamnese com esse plantel do Bahia.
Ele tá demais. E Joyce, né? Joyce Neide Santos, já que a Liamara te apresentou o programa, eu te aguardo aqui na segunda-feira, que vamos continuar tendo bate-papos. Estamos de segunda a sexta, às 20 horas, sempre trazendo um profissional competente para estar discutindo temas. E em breve a Liamara vai estar voltando. Então, Sandra e todos aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, o carinho. E, Paulo, vamos lá?
Tem que ir, né, querido? Senão, ficaria mais. Ave Maria da manhã.
Vou ter que tirar 5 minutos aqui para, né, não atrasar o programa de amanhã. Mas é isso, meus irmãos. Vamos terminando mais um Vozes e Saberes aqui com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Estaremos de volta ao vivo na segunda. Amanhã não estaremos ao vivo, mas vai ter aqui uma reapresentação, tá? Então, para vocês acompanham pela 106.1, vai estar igual, vai estar a gente no ar. Pelo YouTube, só segunda-feira, quando a gente retorna. E o tema, lembra telas, vai vir aqui uma orientadora do Colégio Marista falar um pouco do tema, ampliar, porque como o Paulo Viana já trouxe, não existe programas, vocês sabem. É um único programa com vários capítulos. Então, aguardo todos vocês e a vocês que estão aí acompanhando Vozes e Saberes, o meu abraço e o meu muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todas as noites. Boa noite e até sempre.
Vozes
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar.
FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você. tarde a UFM, conectada em você.
Giro de notícias.
O fim de semana no Brasil deve ser marcado por condição de tempo firme em grande parte do país, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, no interior do Nordeste e em estados como Tocantins e no sul do Pará e no sul do Amazonas. No entanto, o tempo seco deve exigir cuidado com a hidratação e pode aumentar o risco de queimadas em algumas áreas. Quem informa é a Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da empresa TempoK.
Nestas áreas tem o predomínio de uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva, deixa a umidade relativa do ar muito baixa, valores aí abaixo de 30%, principalmente Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, algumas áreas do norte de Minas, oeste da Bahia, sul do Maranhão e também no sul do Piauí. E esta condição favorece o risco de focos de queimada.
Já na região sul do país, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, sábado e domingo devem ser marcados por instabilidades, com uma chuva que pode persistir até terça-feira.
A chuva vem e vai ao longo dos próximos dias, tem potencial até mesmo para algumas regiões com pontos de alagamento, volumes mais elevados. Lembrando que o nível dos rios está já bastante elevado no Rio Grande do Sul, região do Vale do Taquari. Teve um volume muito significativo de chuva nos últimos dias. O nível dos rios está alto e há possibilidade de enchentes e pontos de alagamento em outras regiões, não só ali na região do Vale do Taquari, mas conforme essa água vai avançando, vai escoando aí pelo curso do rio, pode atingir outras cidades do entorno.
As temperaturas no sul do Brasil, por outro lado, não devem ser elevadas ao longo do final de semana. Já no sudeste, previsão de madrugadas e noites frias, com sensação térmica que pode, inclusive, ser menor do que a temperatura real. Mas de tarde, por causa do tempo seco, o frio deve diminuir e não há expectativa de chuva duradoura. No restante do Brasil, a previsão para o final de semana é de calor de madrugada, de noite e também de tarde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Alterações na coluna durante a infância e adolescência podem causar dores, comprometer a postura, limitar os movimentos e, nos casos mais graves, afetar até a respiração. A escoliose é uma das alterações mais comuns e costuma surgir durante a fase de crescimento. No Paraná, pacientes com casos de maior complexidade têm acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em um serviço especializado no Complexo Hospitalar do Trabalhador, em Curitiba. O ortopedista pediátrico João Elias Ferreira Braga explica por que o diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento.
Pode acontecer por várias causas. Então você tem desde uma escoliose, por exemplo, congênita, onde o bebê ele já nasce com uma vértebra mal formada. Você pode ter também uma escoliose neuromuscular, que são as escolioses causadas por alguma doença neurológica, e as escolioses idiopáticas, que nós sabemos hoje que são escolioses causadas por alterações genéticas. Importante, sim, o diagnóstico precoce, porque quando a gente percebe que a coluna está iniciando uma curvatura, é possível a gente controlar essa curva e, às vezes, fazer um procedimento onde a gente tem resultados melhores.
Conforme o médico, nem todos os pacientes precisam de cirurgia. Dependendo da gravidade, o tratamento pode incluir fisioterapia, exercícios e uso de coletes. Já os casos mais complexos exigem cirurgia e acompanhamento multiprofissional. Desde a criação do serviço especializado em 2023, o Hospital do Trabalhador já fez 250 cirurgias para correção de problemas da coluna em pacientes encaminhados pela rede pública. Uma das pacientes atendidas foi a Laura Menegaz, de 13 anos. Moradora de Bom Sucesso do Sul, no oeste do Paraná, convivia com dores havia 5 anos e conta que depois da cirurgia conseguiu retomar as atividades do dia a dia.
Tipo assim, por qualquer coisa que eu fazia, eu sentia dor, aí eu tinha que estar toda hora tomando remédio e acabou que o remédio quase não estava fazendo mais efeito. Então eu sentia muita dor mesmo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar a cavalo, essas coisas. Então eu andava assim, chegava assim, eu sentia dor, aí eu tinha que tomar remédio, né? E acabou que eu continuava sentindo muita dor. E agora eu estou super bem.
O acesso ao atendimento especializado começa na Unidade Básica de Saúde do município de residência. Após a avaliação clínica, o paciente pode ser encaminhado para um ambulatório especializado e, quando houver indicação, para o tratamento no Complexo Hospitalar do Trabalhador. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Cantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
tarde, a UFM, conectada em você.
FM
Musical,
conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo. E o que acontece com a borra que sobra no filtro? A empresa brasileira Insider transformou esse resíduo em um biocouro, um material alternativo ao couro tradicional, com pelo menos 75% de composição vegetal. Foram meses de pesquisas e protótipos até chegar a uma versão com textura, aparência e resistência do couro tradicional. Na gíria, chamaríamos de sabor couro. O biocouro consome menos água para ser produzido, enquanto o couro tradicional pode exigir até 100 litros de água por metro quadrado. O produto de borra de café utiliza menos de 2 litros. O projeto ainda é experimental e precisa comprovar que mantém as características quando produzido em larga escala.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.